Estamos com a representação na Polícia Federal, também com outra representação dirigida à PGR, ao procurador Paulo Gonet, e uma outra dirigida ao ministro André Mendonça. A Polícia Federal tem que ir atrás, porque é só ir atrás da movimentação financeira.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o caso deve ter consequências políticas mais graves.
Cidadão quer ser presidente do Brasil pedindo 134 milhões de reais? Se esse áudio, de fato, é do Flávio Bolsonaro, é sobre o mandato dele no Senado que tem que ser cassado. Não veio nenhuma acusação, já veio a prova.
O deputado federal Kim Kataguiri também criticou a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e a troca de mensagens já após o escândalo envolvendo o Banco Master.
E para finalizar, no dia 15 de novembro de 2025, quando já estavam estourando as operações contra o Banco Master, Flávio Bolsonaro manda a seguinte mensagem para Daniel Vorcaro. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Flávio Bolsonaro é um bandido e a direita brasileira não pode ser refém de bandido.
Após a repercussão, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais negando qualquer irregularidade. O senador afirmou que pediu apenas patrocínio privado para um filme privado sobre a história do pai. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
8h20, o senador ontem admitiu que pediu dinheiro ao banqueiro criminoso.
Uma reportagem publicada nesta quarta-feira revelou mensagens e áudios trocados entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre o financiamento de um filme que se inspira na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o site Intercept Brasil, Vorcaro teria repassado cerca de 61 milhões de reais para a produção cinematográfica. Em um dos áudios, Flávio Bolsonaro cobra novos pagamentos e afirma que a produção atravessa um momento decisivo.
E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque está num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Gincavisa, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial.
Em outro trecho divulgado, o filho do ex-presidente destaca a importância dos recursos para evitar prejuízos à produção.
E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Mais cedo, antes da publicação da reportagem, Flávio Bolsonaro foi questionado por um jornalista do Intercept ao deixar uma reunião no Supremo Tribunal Federal. Ao ser perguntado, o senador riu, se mostrou insatisfeito e se afastou da entrevista.
O filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro.
Mentira, não sei isso.
É que a gente tá fazendo uma reportagem.
Depois da divulgação das mensagens e áudios, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais e minimizou os pedidos feitos ao banqueiro.
Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos.
Na mesma manifestação, Flávio confirmou que existia um contrato de financiamento entre a produção do filme e Daniel Vorcaro.
O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.
O caso ganha repercussão em Brasília porque Daniel Vorcaro é investigado em apurações envolvendo o Banco Master. E a troca de mensagens traz mais um episódio sobre as relações entre Vorcaro com políticos na capital federal. Apesar disso, não há investigação específica sobre o tema pela Polícia Federal contra Flávio Bolsonaro. Onde, após a troca de mensagens com Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro foi preso em uma operação da Polícia Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Mais informações sobre esse caso, deputados pedem CPI do Master e apuração de elo entre Flávio e Vorcaro.
Matéria divulgada pelo site Intercept Brasil nesta quarta-feira revelou que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu ao banqueiro Daniel Vorcaro, em novembro do ano passado, 24 milhões de dólares, o que corresponde a 134 milhões de reais, para financiar um filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em áudio, Flávio Bolsonaro chama Vorcaro de irmão, diz que estará sempre com o dono do Banco Master e pede uma luz para a produção da obra. O senador cobra o banqueiro o repasse de recursos para que não dê calote nos produtores. O parlamentar confirmou que solicitou dinheiro ao banqueiro para a realização do filme. Em vídeo postado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, afirma que conheceu Vorcaro quando não havia acusações contra o empresário.
Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme.
Daniel Vorcaro está preso por suspeitas de fraudes em títulos do Banco Master que podem ultrapassar 17 bilhões de reais. Para o líder do PT, o deputado Pedro Kizai, o fato comprova a relação íntima entre a família Bolsonaro e o empresário.
O que é grave hoje, um pré-candidato a presidente da República fazendo relação direta com o dono do Banco Master, cuja duas semanas atrás se rejeitou ministro que apoiaria as investigações junto com André Mendonça e se reduziu as penas dos que tentaram golpe. Duas organizações criminosas que foram vitoriosas duas semanas atrás. Nós estamos aqui querendo investigação já na Câmara e no Congresso Nacional.
Pedro Kizai defendeu a abertura da CPMI do Banco Master e que a Polícia Federal investigue o repasse de recursos de Vorcaro para Flávio Bolsonaro e para o filme que está sendo produzido. Para o líder petista, a PF precisa apurar possível lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção, tráfico de influência, evasão de divisa e ocultação patrimonial. O Kizai ainda pede a prisão preventiva do senador. Em nota, Flávio Bolsonaro também disse que a instalação da CPMI é fundamental. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que as explicações do senador são claras, coerentes e objetivas e que a bancada segue confiante na lisura dos atos de Flávio Bolsonaro. Procuramos a defesa de Daniel Vorcaro, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
8h26 e hoje a Operação Compliance Zero, que é a operação que desmantelou o escândalo do Banco Master, teve mais uma fase, prendendo o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro. A Polícia Federal prendeu o Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, durante nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes financeiras do Master. De acordo com a apuração, além do pai de Daniel Vorcaro, a operação dessa quinta mira pessoas ligadas às ações de Luiz Felipe Mourão, que era o sicário de Bolsonaro, de Vorcaro. Nesta sexta fase da Compliance Zero, o objetivo é aprofundar as investigações sobre suspeitos de integrar uma organização criminosa acusada de praticar intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasão de dispositivos informáticos através de hackers. Também, segundo informações, o pai de Daniel Vorcaro era responsável por demandar serviços e efetuar os pagamentos dos integrantes de núcleos conhecidos como a Turma e os Meninos, em que eram combinados os crimes de coação e vazamento de informações. A Polícia Federal afirma que, sob comando de Daniel Vorcaro, o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada Turma, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do Master. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Rio, Minas, por determinação do STF. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além de bloqueio de sequestro de bens. Um agente da Polícia Federal é alvo de mandado de prisão. Uma delegada da PF é alvo de mandados de busca e apreensão. E um agente da PF aposentado é alvo de mandados de busca e apreensão. Eles fariam parte desta turma dentro da Polícia Federal que tinha como objetivo vazar informações. Os investigados podem responder por ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Pai de Daniel Alvorcaro, que está preso, agora pai e filho estão presos nesse escândalo que ontem, revelado pelo Intercept, mostra esta relação íntima, né? Meu irmão, irmãozão, eram alguns dos cumprimentos entre o senador Flávio, atual pré-candidato à presidência da República, e o banqueiro Daniel Alvorcaro. 8h29, vai ser ainda uma quinta-feira de muitas repercussões sobre este caso. Vamos a mais informações, a outros destaques. Na Câmara dos Deputados, ministro Boulos defende fim da escala 6x1 de forma imediata.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defendeu nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados que o fim da escala 6x1 deve ocorrer de forma imediata, sem um período de transição. Para o ministro, outras alterações legais que beneficiam o setor patronal não prevêem transição, situação que deve valer também para os trabalhadores.
Quando se aprova isenção fiscal para grande empresário aqui no Parlamento Brasileiro, passa a valer no dia seguinte. Ninguém fala em transição. Quando se tem penduricalhos aprovados por uma normativa em qualquer poder, passa a valer no dia seguinte. Ninguém fala em 1, 2 anos de transição. Por que na hora que é para defender o trabalhador tem que botar 2, 5, 10 anos de transição? Nós somos contra qualquer medida dessa natureza.
Uma comissão especial de deputados analisa as propostas em tramitação para reduzir a atual escala de trabalho 6x1 e a jornada máxima, que hoje é de 44 horas semanais. Durante o debate, o ministro Boulos também afirmou que a proposta de compensar o setor empresarial pela redução da jornada também não é razoável, já que penalizaria mais o trabalhador.
Alguém chegou a propor compensações para as empresas quando se aumenta salário mínimo no Brasil? Não, não seria razoável. Que alguém que propusesse isso talvez fosse alvo de chacota. Se o impacto econômico, segundo o estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é semelhante, por que nós vamos falar agora de compensação, de bolsa patrão? Quer dizer, o trabalhador reduz a sua jornada, ganha 2 dias para poder descansar, que é uma coisa humana. Aí, esse próprio trabalhador, por meio dos seus impostos, tem que financiar uma compensação. Não tem razoabilidade.
Boulos também citou estudo da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que a maioria das empresas tiveram aumento do faturamento com a redução da jornada.
Por uma experiência que foi feita no Brasil em 2024, com a participação de 19 empresas, com dados coletados pela insuspeita Fundação Getúlio Vargas. Essas empresas fizeram um experimento de redução de escala e de jornada de trabalho. Qual foi o resultado desse experimento? 72% das empresas observaram aumento na receita. O engajamento dos trabalhadores no seu serviço, na sua tarefa, aumentou 60%. Nós estamos falando de produtividade do trabalho.
A expectativa é que uma proposta de emenda à Constituição para a redução da escala 6x1 seja votada ainda neste mês na Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Governo fará ajuste em medida provisória para proibir bets no Desenrola Fies.
O Ministério da Fazenda informou nesta quarta-feira que vai fazer ajustes na medida provisória do Desenrola 2.0 para deixar mais clara a proibição da participação em apostas esportivas por pessoas que aderirem aos programas de renegociação de dívidas do governo federal. Segundo o secretário-executivo da Fazenda, Rogério Seron, a mudança vai esclarecer que a restrição vale não apenas para o Desenrola Famílias, mas também para o Desenrola Fies. Ao renegociar dívidas pelo Desenrola 2.0, o cliente assume o compromisso de não utilizar plataformas de apostas por 12 meses, período em que seu CPF fica bloqueado nesses sites. De acordo com o Seron, o texto original da medida provisória não deixava clara a aplicação da regra ao programa voltado a estudantes com dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A restrição já havia sido anunciada no Desenrola Famílias, voltado à renegociação de dívidas de consumidores de baixa renda. O integrante da equipe econômica classificou a alteração como um pequeno ajuste e disse que o governo decidiu antecipar a informação para evitar dúvidas sobre o alcance da medida. O Desenrola Fies entrou em operação nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Fazenda, o sistema registrou grande procura já nas primeiras horas de funcionamento. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Especialista destaca a importância da escrita manual para a humanidade.
Bem, a escrita tem um papel muito importante no desenvolvimento humano e no processo de aprendizagem. Além de ser uma forma de comunicação, ela ajuda na organização do pensamento, favorece o foco, estimula a criatividade e auxilia na compreensão e na fixação de informações. Ou seja, quando escrevemos, ativamos diferentes áreas do cérebro relacionadas à linguagem, à atenção e à memória, principalmente durante a escrita manual.
A fala da pedagoga e psicóloga Cirina Tavares serve para alertar o mundo sobre os prejuízos ao desenvolvimento humano causados pela escrita digitada. Um diagnóstico defendido por outra especialista, Adriana Foz, aponta que a substituição progressiva da escrita manual pela dependência dos teclados está reduzindo o espaço do ser humano. A escrita à mão, habilidade fundamental na evolução da espécie, atua como um exercício cognitivo complexo. Segundo ela, o ato de escrever com papel e caneta desacelera o cérebro em favor da profundidade, treinando quesitos que o meio digital, pautado pela pressa e pelo imediatismo, não consegue suprir.
O abandono do hábito de escrever à mão pode trazer impactos importantes, principalmente no processo de aprendizagem. Embora a tecnologia facilite muito a comunicação no dia a dia, especialmente com o uso das redes sociais, a escrita manual continua exercendo um papel significativo no desenvolvimento cognitivo. Quando escrevemos à mão, o cérebro trabalha de forma mais ativa, estimula habilidades relacionadas à atenção, a compreensão e a organização do pensamento.
O movimento de digitalização escolar extrema já enfrenta resistência global. Países como Suécia, Finlândia e regiões dos Estados Unidos que reduziram a caligrafia nos currículos voltaram atrás da decisão. A base para o recuo é científica. Um estudo norueguês publicado em 2024 concluiu que a escrita manual estimula a atividade cerebral em áreas vitais para a retenção de conteúdo.
A escrita manual ativa áreas cerebrais que não são acessadas da mesma forma durante a digitação. Por isso, a diminuição, o abandono do hábito de escrever à mão pode afetar diretamente o processo de aprendizagem. Estudos mostram também que a escrita manual contribui para o reconhecimento das letras e para o desenvolvimento da consciência fonêmica, especialmente durante a alfabetização. Dessa forma, vale a pena ressaltar que substituir completamente a escrita à mão pela digitação pode trazer prejuízos, principalmente na aprendizagem inicial da leitura e da escrita pelas crianças do ensino fundamental 1.
Por isso, os cientistas acendem um alerta sobre o futuro do intelectualismo humano. O mundo caminha para uma crise de inteligência. Para a pesquisadora Edna Lúcia Cunha Lima, o desafio atual é fazer com que a tradição coexista com a inteligência artificial. Quando a tecnologia expande a personalização digital, ela retira a necessidade da assinatura e do gesto único. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
OMS divulga estatísticas mundiais da saúde. Avanços ainda são insuficientes.
O mundo registrou avanços na saúde nas últimas duas décadas, mas ainda está longe de atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. A conclusão está nas Estatísticas Mundiais de Saúde 2026. O relatório foi publicado nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde. As mortes por HIV, o vírus que causa a AIDS, caíram 40% desde 2010, segundo o documento. E a incidência de tuberculose teve recuo de 12% desde 2015. Por outro lado, a malária aumentou mais de 8% na última década. Mas, de acordo com o relatório da OMS, o maior impacto sobre a saúde veio da pandemia. Entre 2020 e 2023, a Covid-19 causou mais de 22 milhões de mortes, 3 vezes o número oficial, apagando quase uma década de avanços na expectativa de vida global. Para a OMS, o panorama é preocupante. O progresso em direção aos objetivos da ONU é insuficiente, desigual entre regiões e cada vez mais vulnerável a choques sistêmicos. Uma carga desproporcional recai sobre países de baixa renda e comunidades desassistidas em contextos de conflito. Além das doenças infecciosas, o relatório aponta que fatores de risco evitáveis travam o progresso, como a prevalência de anemia em mulheres, que subiu para mais de 30%. O estudo ainda mostra que a violência contra mulheres continua disseminada, atingindo quase 25% daquelas com mais de 15 anos. Desde 2000, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu 51%, e a materna teve queda de 40%, mas isso é quase 3 vezes maior do que a meta da ONU. Outro dado importante: o progresso rumo à cobertura universal de saúde desacelerou consideravelmente, segundo as estatísticas divulgadas nesta quarta. E a cobertura de 4 vacinas infantis ainda está abaixo da meta global de 90%, especialmente para a segunda dose da vacina contra o sarampo. Já no campo econômico, o documento destaca que cerca de 1/4 da população global enfrenta dificuldades financeiras devido aos gastos diretos com saúde. Mais de 1,5 bilhão de pessoas vivem na pobreza ou foram empurradas para ela devido a despesas médicas até 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Ministro Dias Toffoli é eleito para ser ministro efetivo do TSE.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito nesta quarta-feira para o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável pelas eleições no Brasil. A escolha simbólica foi realizada pelo plenário do Supremo, em função da renúncia da ministra Carmen Lúcia ao cargo de ministra efetiva. Toffoli já faz parte do colegiado como ministro substituto. Nesta terça-feira, a ministra foi sucedida na presidência do TSE pelo ministro Nunes Marques. Com as mudanças, o ministro Flávio Dino assumirá uma vaga de substituto. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, sendo 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados pelo presidente da República, além dos respectivos substitutos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes.
8h41, já no adiantado da hora, temos muitas questões, né, a falar nesta manhã de quinta-feira. Trazendo agora as informações da Copa do Brasil, porque o Juventude despachou o São Paulo. Que grande vitória do Juventude ontem no Alfredo Jaconi. Já jogava melhor do que o São Paulo no 11 contra 11. E ainda o São Paulo teve Ferreirinha expulso. Expulsão bem rigorosa. 30 segundos em campo, ele entrou no lugar do Luciano. Acabou sendo expulso no primeiro lance, ele nem tocou na bola. O Juventude foi para pressão, São Paulo não soube se defender. Na bola aérea, o Ju fez pressão. Fez 2-0, estava garantindo a classificação. No finalzinho, tomou um gol numa falha defensiva coletiva. Um descuido, na verdade. São Paulo estava levando para os pênaltis, mas Mandaca, sempre ele, grande jogador do Juventude, fez o terceiro gol, 3-1 para o Juventude. Juventude nas oitavas. Roger Machado foi demitido do São Paulo após o jogo. O Santos, no Paraná, venceu o Coritiba por 2-0 e eliminou o Coxa.
O Palmeiras confirmou a classificação, vencendo a Jacuipense por 4-1, já havia vencido por 3-0. O Remo venceu as duas partidas contra o Bahia, em Salvador e em Belém. Ontem, em Belém, 2-1 para o Remo. Mirassol venceu o Bragantino por 2-1 e avançou, também para a próxima fase. Num jogo muito tenso, o Ceará estava vencendo o Atlético Mineiro por 2-0, com um jogador a mais, mas no finalzinho o Atlético diminuiu, levou para os pênaltis e aí brilhou a estrela do goleiro Everson. Atlético Mineiro 4-2 nos pênaltis, Galo nas oitavas. Hoje vamos conhecer os últimos classificados. Hoje à noite tem Chapecoense e Botafogo às 18 horas. Botafogo venceu por 1-0 o jogo de ida. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense jogam em Goiás. O primeiro jogo foi 0-0. Confiança e Grêmio se enfrentam hoje às 19 horas. O Grêmio está vencendo por 2-0. Vai com o time misto, já a gente fala do Grêmio rapidamente. O Corinthians vai receber o Barra. O Corinthians venceu por 1-0 o jogo de ida. CRB e Fortaleza se enfrentam às 8 horas da noite. A vantagem é do Fortaleza, que venceu por 2-1. E o Vitória vai receber o Flamengo. O primeiro jogo também foi 2-1 para os cariocas. O jogo hoje é em Salvador. O Grêmio, como eu disse, joga hoje às 19 horas contra a equipe do Confiança, que no final de semana demitiu seu técnico, Cláudio Caçapa, tá de técnico novo, e joga contra o Grêmio, que tem a vantagem. 2-0 na primeira partida. Hoje à noite, às 19 horas, no Sergipe, Confiança e Grêmio se enfrentam. O Grêmio vai mandar a campo um time bem alternativo. O provável Grêmio de logo mais vai ter em campo o Everton, Gustavo Martins, Vieri, Kahneman ou Wagner Leonardo, Pavon, Léo Pérez, Thiaguinho ou Noriega e Caio Paulista, Gabriel Mack ou William, Bright White e Amuso ou Enamorado. Se o técnico Luiz Castro quiser realmente mexer muito na sua equipe, deve dar chances na defesa para o garoto Luiz Eduardo, zagueiro bom de bola, mas ainda jovem. No meio-campo, Zortéia e Thiaguinho podem fazer a dupla de volantes, tendo William como meia e mais à frente Bright White e Enamorado. Vamos ver, hoje à noite tem Confiança e Grêmio. Grêmio que fica no Nordeste, porque no domingo encara o Bahia, que foi eliminado na Copa do Brasil. Está num momento instável, mas é favorito contra o Grêmio, que nesse momento está na zona do rebaixamento. 8h45, fechando por aqui agora sim o Primeira Hora, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Já já tem o Bom Dia Cidade com música e com informação. Até mais!
Rádio Comunitária FM de Frederico Westphalen desempenha importante papel para a comunicação regional. E você pode contribuir para que possamos seguir com nossas produções de qualidade. Por meio da chave Pix comunitaria@comunitaria.com.br, você pode contribuir com qualquer valor e ajudar o jornalismo comunitário responsável e democrático. Repetindo o Pix, comunitaria@comunitaria.com.br. Contribua e ajude a Rádio Comunitária FM a manter o seu dever social com a comunidade.
Mas me lembro sempre da loja do Pedrinho, ainda de meninota, ia junto com o pai lá comprar peça. Primeiro pro Zíper e depois pro Fuca.
Ancami ia no Pedrinho. Primeiro com o pai e dopo com o tio Tony. Comprar peça pro caminhão.
É vero. E foi lá no Pedrinho que se vimos de prima volta. E tamo junto até hoje, santo Dio.
Pedrinho Autopeças, onde tudo de bom acontece. De pai para filho desde 1968. Tudo em peças e acessórios para veículos leves e pesados. Pedrinho Autopeças, em dois endereços em Frederico Westphalen.
Mais do que estar perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Aproveitem as ofertas dos supermercados Cotro e Fred, válidas até o dia 16 de maio. Óleo de soja Cocamar 900ml, 7,39. Papel higiênico Mili 30 metros com 12 unidades, 15,99. Massa Lessorelli bandeja 400 gramas, 4,49. Açúcar Cristal Alto Alegre 5 quilos, 15,98. Vassoura Noviça com cabo, 11,98. Massa Farote com ovos 400 gramas, 2,39. Cotro e Fred. Fred, é melhor porque é nossa.
Rádio Comunitária, sinto-me paixão. No ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você.
Rádio Comunitária FM, a sua companhia em todos os momentos. Há 22 anos no ar, fazendo parte da sua vida.
Rádio Comunitária, sinto-me paixão. No ar, na cidade, na sua emoção. Informação e credibilidade, pode crer, pode ver. A comunicação feita por você. Sintonia e paixão.
Rádio Comunitária FM 87.9 ZYU 347 Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
Agora na Rádio Comunitária. Bom dia, cidade.
Bom dia, cidade.
Música e informação no ar. No ar. Bom dia, cidade. Apresentação: Rodrigo Dávila.
8 horas da manhã, 52 minutos, 8h52. Muito bom dia para você sintonizado na Rádio Comunitária FM. Tá começando a partir de agora o Bom Dia Cidade, música e informação. Vamos juntos nesta manhã. Você participa com a gente, pede teu som pelo WhatsApp 996698790, 996698790. Confere informações do nosso comunitaria.com.br. Vamos juntos nesta manhã com muita música boa, começando ao som do Skank com tanto a Want You, versão do Skank pro clássico do Bob Dylan. Bom dia.
devagar, e eu ainda te espero chegar.
vai te mostrar que vai valer a pena de verdade. Quanto tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que o amor é tudo que me interessa. Quanto tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que vai valer a pena de verdade. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que o amor, que o amor. Mostrar que vai
Eu preciso mais, eu preciso. PH, gente? Que beleza!
Voltar.